António Costa Silva é presidente da Partex, a petrolífera da Gulbenkian, por enquanto, já vamos falar disso, com projetos de exploração de petróleo e gás no Médio Oriente, Brasil e Angola.
Com uma carreira ligada ao ensino, na área das minas e da exploração de petróleo, já passou pela Sonangol. Há pouco tempo foi escolhido pela entidade reguladora dos serviços energéticos para liderar o novo Conselho dos Combustíveis do Regulador.
António Costa Silva, boa tarde. Os trabalhadores da Partex anunciaram uma tentativa de impugnação da venda da empresa ao grupo tailandês PTT. Que leitura faz desta opção dos trabalhadores?
Sim, quer dizer, estes processos são processos sempre muito complicados, portanto, em princípio, a espécie humana não gosta de mudar e compreendo as preocupações e as ansiedades dos trabalhadores, portanto, eles estão preocupados, sobretudo no horizonte temporal, depois de 2 anos, que é uma garantia suplementar que foi dada pelo comprador, que mantém todos os postos de trabalho nos próximos 2 anos. Mas a PTTEP foi a melhor escolha que podia existir para a Partex. Isto foi um processo muito demoroso, porque envolveu 14 companhias internacionais. O processo de avaliação das diferentes companhias foi escolhido. A PTTEP é uma grande companhia internacional, tem uma capitalização bolsista de 16 mil milhões de dólares, produz cerca de 327 mil barris por dia, e a PTTEP tem uma estratégia para o futuro. E nessa estratégia tem 2 pontos cruciais. E num deles a Partex insere-se, e foi por isso que eles compraram a Partex. O primeiro ponto é o que eles chamam de coming home, que é a estratégia de voltar ao Sueste Asiático. Eles são muito fortes na Tailândia, na Birmânia e na Indonésia. Portanto, fizeram aquisições de campos e de companhias para fortalecer a sua posição na Ásia. Mas eles querem penetrar no Médio Oriente. Fizeram tentativas anteriores, não conseguiram consolidar a sua posição no Médio Oriente e encontraram na Partex uma plataforma que eles consideram muito importante para fazer crescer a companhia no Médio Oriente e eventualmente em países de expressão portuguesa, porque eles também estão presentes no Brasil já com 2 projetos de exploração e atenção, são dos grandes investidores no projeto em Moçambique e portanto pediram-nos explicitamente ajuda também nestas geografias onde se fala português também para intervirmos e fortalecermos a dimensão da companhia.
Ainda assim, os trabalhadores estão preocupados. Antes do acordo de venda ser assinado, a Fundação Gulbenkian, numa mensagem, garantiu responsabilidade social, sublinhou que os funcionários são membros da família, mas depois os trabalhadores foram confrontados com a possibilidade de perder o emprego 24 meses depois da venda. É natural que eles estejam apreensivos ou não?
É natural e temos que respeitar as apreensões das pessoas e, portanto, como Presidente do Conselho de Administração é que nós temos feito, e esse é o papel do Conselho de Administração, é ser intérprete e executor das decisões do acionista, mas também olhar para a companhia como um todo e proteger a companhia e os trabalhadores. E, portanto, nós temos tido interações muito fortes, quer com o acionista atual, quer com o futuro acionista, explicitando concretamente as preocupações dos trabalhadores e procurando que sejam tomadas medidas, algumas penso que estão em andamento, outras estão para decisão, medidas que possam responder a essas preocupações, que são naturais nestes processos, como sabemos, são sempre processos, às vezes, traumáticos.
Mas esses contactos que refere tanto com o atual acionista como com o futuro acionista, leia-se tanto com a Fundação Gulbenkian como com a PTT, têm sido feitos já depois deste anúncio da tentativa de impugnação?
Foram feitos muito antes, desde que o processo ocorreu. Repare que a venda foi anunciada em junho.
Certo, mas agora há esta novidade da impugnação.
Sim, mas portanto eu não vou fazer comentários sobre a impugnação, porque isso diz respeito fundamentalmente ao acionista atual e à decisão que o governo português tomou, portanto eu aí mantenho a minha serenidade e frieza e, portanto, vamos aguardar pelos desenvolvimentos, mas, evidentemente, reflete um mal-estar que existe em relação ao futuro e em relação à convicção que os trabalhadores têm que, provavelmente, daqui a 2 anos se podem colocar questões difíceis. O meu entendimento não é esse, de todas as interações que tenho tido, sobretudo com o acionista futuro. Portanto, parece-me uma companhia muito convicta no facto de apostar na Partex para gerar mais valor no Médio Oriente, muito convicta frente às autoridades no Médio Oriente em que fizemos visitas conjuntas, quer em Omã, Abu Dhabi, também no Cazaquistão, Brasil e em Angola. Muitas das autoridades têm uma imagem muito fortalecida sobre a Partex e sobre o papel que nós temos desempenhado nestes países e perguntaram explicitamente ao próximo acionista qual vai ser o futuro da Partex e da equipa da Partex, porque eles gostam da nossa equipa. A nossa equipa, sobretudo a equipa técnica de dimensão internacional, muito qualificada, e eles reconhecem o valor acrescentado que a Partex prestou ao longo de todos estes anos, em especial no Médio Oriente. Nós não podemos esquecer que a Partex é uma companhia mítica, foi criada pelo Sr. Gulbenkian em 1938, é uma das pioneiras da indústria petrolífera, tem todo um património adquirido, inclusive um património tecnológico, um know-how, e portanto a nossa luta enquanto Conselho de Administração é, com muita serenidade e frieza, tentar assegurar que esse património subsiste, que sejam resolvidas as questões relacionadas com as preocupações dos trabalhadores e que lutemos para dar um novo horizonte à Partex. O que é um facto é que, com o acionista atual, tomou a decisão que tomou, portanto não quer investir mais no petróleo e gás, quer desfazer-se destes ativos, que são ativos históricos, que foram criados pelo Sr. Gulbenkian. Temos que respeitar essa decisão. O Conselho de Administração existe para interpretar e executar decisões do acionista, não propriamente para as comentar, mas eu penso que as portas do futuro estão em aberto e, com mais ou menos sobressaltos, nós vamos chegar ao nosso próximo objetivo.
Mas, por aquilo que acaba de dizer, parece-me que a sua convicção será de que os receios dos trabalhadores não vão ser concretizados, digamos assim.
Eu tenho, quer dizer, eu reparo na vida...
Ou seja, tem confiança de que as coisas corram bem?
Eu sempre trabalhei na minha vida na base de relações de confiança. Aliás, os conselhos de administração dependem da confiança que estabelecem com os acionistas e os acionistas com o Conselho de Administração. Quando olho para a trajetória da PTTEP, portanto, o nosso próximo acionista, mesmo nos picos mais negativos da indústria petrolífera, quando o preço colapsou, eles não têm a cultura de despedir pessoas. E nós estamos a aprender um bocado a trabalhar com o espírito oriental, é um novo quadro mental de relacionamento e, portanto, temos que compreender, é evidente que eles são muito meticulosos, eles estudaram a Partex longamente, foram de todas as companhias internacionais que participaram no processo, colocou mais questões, portanto fizeram uma radiografia completa da companhia, identificaram exatamente o potencial não só dos ativos como dos trabalhadores e das suas valências técnicas, que são muito importantes para fazer a diferença na indústria. Repare que a Partex tem cerca de 80 trabalhadores e nós, os nossos parceiros no Médio Oriente, é a Shell, a Total, são grandes companhias internacionais. No passado foi a Exxon, foi a BP. E nós temos um modelo de negócio que triunfou ao longo destes anos porque apostamos na formação das pessoas. Apostamos muito na qualidade técnica das pessoas, desde a escolha das pessoas e depois da sua formação, e é por isso que a companhia se distingue, porque se sentar num conselho de administração destas operadoras ou nos comitês técnicos, não há distinção entre nós e as outras companhias internacionais. Por vezes até somos o acionista mais ativo, que traz mais valor, que traz mais ideias, que faz o desafio às operadoras e coloca tudo em perspectiva. Eles compreendem isso e eu penso que isso é um ativo valioso que temos que tratar e da melhor maneira em termos do futuro.
Apesar do seu otimismo, diria que existe um risco, ainda que mínimo, de a Partex continuar ou voltar para a Fundação Gulbenkian?
Eu, se quer que lhe diga com muita clareza, para mim a Fundação Gulbenkian é passado. E já estou a olhar para o futuro, porque a Fundação Gulbenkian demorou tempo a decidir e decidiu desta forma. E, portanto, houve muitas discussões internas e muita interação connosco. A Fundação também tomou esta decisão porque, a certa altura, uma das grandes concessões do Médio Oriente, que era a da ATCO, em Abu Dhabi, tinha que ser renovada. E o investimento que havia a fazer, que era da ordem dos US$500 milhões, a Fundação considerou excessivo comparado com o resto da sua carteira. E, portanto, nessa altura começou a pensar exatamente na alienação da Partex, decidiu assim. E, portanto, a decisão está tomada. Em relação aos riscos, nós, a vida é gerir riscos, não é? E, portanto, o nosso papel aqui, enquanto Conselho de Administração, é interagir com todo o sistema, desde os acionistas até aos trabalhadores, e minimizar os riscos. E eu creio que, de todas estas interações que estamos a ter, estamos num processo de minimizar os riscos. E, portanto, o que vai acontecer, muito provavelmente, é o novo acionista plasmar numa carta que vai dirigir a todos os trabalhadores da Partex qual é a sua visão para o futuro, qual é o seu modelo de negócios e quais são as garantias, inclusive em termos de desenvolvimento de carreiras, que vão dar às pessoas. E nós estamos a falar aqui de uma grande companhia internacional. Repare que a PTT-EP está não só no setor do petróleo, mas também no setor do gás. E na Partex, há muitos anos atrás, ainda o Dr. Emílio Rui Vilar era presidente do Conselho da Fundação. A administração da Fundação pediu-nos para fazermos um paper com uma visão da Partex para o futuro, e a nossa visão é aquela que está a ser implementada hoje pelas grandes companhias internacionais. É ser uma companhia que apostasse menos no petróleo e mais no gás. O gás é o mais limpo dos combustíveis fósseis, vai desempenhar um papel crucial na transição energética, apostar mais nas energias renováveis. A Partex foi dos grandes investidores para desenvolver o cluster das energias renováveis em Portugal, e atenção, estar na frente de batalha pela transição energética, não só em termos das operações todas em que participamos, para minimizar, por exemplo, a queima de gás, para diminuir as emissões de CO2, para olhar para toda a cadeia de produtos e diminuir essas emissões e ter métricas específicas para reportar isso, não só aos consumidores, como ao público em geral. E eu defendo isso desde há 15 anos. No início era uma voz muito isolada nos fóruns internacionais, mas o que se veio a passar confirmou absolutamente tudo e, portanto, nós tivemos sempre essa preocupação e a Partex trilhou esse caminho. E o que se verifica agora é uma convergência grande com a PTT-EP, porque é uma companhia que aposta fortemente no gás. Estão não só no projeto de Moçambique, mas estão noutros projetos. Eles vão investir 11 mil milhões de dólares só no segmento do gás nos próximos 5 anos. E há aqui uma espécie de mutação do modelo de negócio do petróleo em termos do futuro. As companhias que vão triunfar no futuro são aquelas que souberem fazer esta diversificação no seu portfólio, souberem reduzir as emissões em toda a sua cadeia de produtos, ganhar a confiança dos clientes, participar nos processos e mudar o modelo de negócio no sentido de integrar o gás, integrar também o gás com o setor da eletricidade. Atenção que há muitas das companhias que vão competir fortemente no setor também da eletricidade, da geração elétrica, transformando-se em espécies de Ubers da eletricidade, a providenciar serviços. Estão a apostar também nas energias renováveis, estão a apostar no armazenamento da eletricidade, que será fundamental. Algumas delas já fornecem hoje serviços de carregamento de eletricidade aos carros elétricos e, portanto, o mercado está todo em convulsão. O negócio do petróleo, digamos que, para resumir, que o futuro não será a repetição do passado. E nós temos todas essas ideias desenvolvidas, algumas delas já discutidas com o novo acionista, e nós pensamos que o novo acionista está nesta franja de desenvolvimento de companhias que serão potenciais vencedoras no futuro.
Mas, por enquanto, acabam por estar limitados ao nível da ação e têm estado também limitados, primeiro porque o acionista anterior não queria investir e agora porque o negócio parece que não desenvolve. Na sua visão, quando é que o negócio poderá estar concretizado e quando é que a Partex poderá então estar de facto livre e com carta branca então para, com o novo acionista, desenvolver todos esses projetos que mencionou e desenvolver-se enquanto empresa e ter esse futuro?
Uma pergunta muito, muito relevante. Digamos que, com o acionista atual, que claramente nos últimos anos decidiu não investir neste setor, a companhia sofreu com isso, porque houve vários projetos e projetos muito interessantes, sobretudo no Médio Oriente. Falei-lhe da renovação da concessão da ADCO em Abu Dhabi, em que fomos convidados para participar e que, à última da hora, a decisão foi negativa por parte da
acionista. A Gulbenkian acabou por prejudicar a Partex?
Não, eu não direi que a Gulbenkian prejudicou a Partex. Repara, a Partex é um legado que a Gulbenkian recebeu do Sr. Calouste Gulbenkian. A Partex tem 80 anos, é mais antiga que a Fundação Gulbenkian e, portanto, durante mais de 60 anos esteve com a Fundação Gulbenkian e sentimos-nos apoiados. Mas o mundo está a mudar e nós temos que ver, basta ver o que se passa à nossa volta, com as pressões ambientais, com as questões todas que estão ligadas com a produção de combustíveis fósseis. A minha visão não é essa. Eu penso que os combustíveis fósseis, particularmente o gás, vão ter um papel no futuro. Nós não vamos poder sustentar uma civilização tecnológica como a nossa, uma civilização digital avançada que requer energia numa dimensão sem precedentes. Recordo que, em termos de energia primária, o planeta consumiu ano passado 2,8% de energia a mais, isto é, duas vezes a média dos últimos 10 anos. Nós vamos precisar de cada vez mais energia e não podemos sustentar isto só com fontes intermitentes, só com com as energias renováveis, até se descobrir o armazenamento de eletricidade à escala da rede, é preciso haver interação entre as energias renováveis e o gás. E nós sempre defendemos essa ideia. E, portanto, para responder à sua pergunta, nós estamos na fase final deste negócio, esperamos que até ao fim do ano, mais ou menos, ele seja concluído, que a PTT-EP seja o novo acionista, que diga claramente à Partex e aos seus trabalhadores qual é a sua visão para o futuro, qual é o investimento que quer fazer. Sabemos que no Médio Oriente todos os projetos que identificamos em Abu Dhabi e em Oman, quer na parte do setor de petróleo, quer na parte do setor de gás, eles estão completamente disponíveis para fazer esse investimento. Oman é um dos países que vai criar um hub de gás, porque houve descobertas muito importantes no país e, portanto, é fulcral. Quero recordar que a Partex participa no projeto de gás natural liquefeito LNG em Oman, Oman LNG, e é uma das questões para o futuro, porque o gás natural liquefeito é cada vez mais influente na distribuição de energia nos mercados internacionais, e isso aconteceu depois do acidente de Fukushima no Japão, que estimulou fundamentalmente o comércio de gás e sobretudo gás natural liquefeito e deu-lhe uma exponenciação brutal. Nós já estamos nesse segmento. A PTT, com o seu projeto em Moçambique, vai estar nesse segmento e, evidentemente, nós pensamos que as nossas valências também em termos do gás natural liquefeito e de toda a tecnologia e know-how que temos nessa área será sentida e será valorizada pela PTT-EP.
Sendo que, portanto, no projeto de Moçambique poderá ainda haver uma vantagem cultural, digamos assim, da associação histórica do
país. Acho que sim, isso é muito importante. Aliás, nós notamos, por exemplo, quando estávamos no Brasil com a equipa da PTT-EP, que fomos ver a Petrobras, a Agência Nacional de Petróleo, os reguladores, introduzi-los junto das autoridades, e a PTT-EP pediu explicitamente a nossa ajuda para desenvolver os projetos no Brasil, porque é a língua, é o quadro mental, e eu penso que isso nós, portugueses, fazemos muito bem, sermos plataformas, digamos, de interação entre diferentes povos, diferentes culturas, respeitando toda a gente.
Este deadline que nos falou, de até ao final do ano o negócio ficar concretizado, é compatível com este processo que deu entrada no tribunal? Já falou sobre isto com o Gulbenkian, com o novo acionista? Como é que fica este processo?
Ou
que
com
deu?
O governo já agora?
Não me compete a mim falar com os acionistas sobre isso. O acionista atual é que está envolvido nisso e o governo. São eles que têm que clarificar essas posições e, portanto, não posso comentar, porque isso são questões jurídicas e são questões que o Tribunal vai avaliar. A minha preocupação aqui é tentar manter, dentro das melhores condições possíveis, o barco à tona, dialogar com todas as partes, perceber que estes processos de mudança são sempre processos traumáticos, mas tudo isto nos faz também crescer e olhar a vida de outras maneiras. Eu, para mim, o que está aqui em cima é uma grande convicção sobre o futuro, porque acredito profundamente na Partex, acredito na nossa equipa de trabalho, acredito nas pessoas e penso que o futuro se faz a partir de convicções.
Para fechar este dossiê e passarmos a outros temas, já nos explicou que espera ter o dossiê fechado até ao final do ano. O que não explicou é, eventualmente, não sei se tem essa ideia ou não, é quando é que espera uma resposta do Tribunal sobre esta impugnação.
Eu, sinceramente, o Tribunal, não sei porque, repara, não é a Partex que está diretamente aqui em causa.
É a decisão
do Governo e a interação do Governo com o acionista atual.
Tem tido, ou sabe se há contactos entre o Governo e o acionista atual?
Não sei. Eu sou muito cioso das minhas funções e, portanto, compete-me dialogar com os acionistas sobre as matérias da empresa, mas não me compete pronunciar sobre tribunais, processos judiciais. Acho que é outro mundo e temos que aguardar com serenidade.
Já explicou quais são alguns dos eventuais próximos desafios da Partex no futuro, num novo quadro, com um novo acionista, que tem presença em vários pontos do globo. O que lhe pergunto é como é que a empresa enfrenta, ou se tem planos, de enfrentar a instabilidade no Médio Oriente, que está a fazer subir o preço do petróleo?
Sim, nós acompanhamos o Médio Oriente em muito detalhe, e, portanto, e conhecemos profundamente o Médio Oriente. É evidente que o que se está a passar hoje no Médio Oriente não é bom. Nós temos uma instabilidade geopolítica muito grande. Quando olhamos para o que se está a passar, nós temos vários Estados que são claramente Estados falhados, desde o Iraque, a Síria, a própria Líbia, no norte da África, o Iémen. Vemos com muita preocupação o que se está a passar com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita decidiu intervir no Iémen e o ano 2018 é um ano letal. Aliás, já estamos a sentir isso nos prémios dos seguros. E porquê? Se olhar julho de 2018, há um ataque a dois petroleiros sauditas em Bab el Mandeb, ao pé do porto de Aden. Em maio desse ano já tinha havido ataques a quatro navios do porto de Fujairah, que estavam perto do porto de Fujairah nos Emirados Árabes Unidos. Houve drones que atacaram o grande pipeline saudita, que eles chamam West to West, que liga os campos petrolíferos a Yanbu, que é o porto no Mar Vermelho, e portanto esta instabilidade é uma instabilidade crescente. Há também, em relação ao Irão e ao conflito entre o Irão e a Arábia Saudita, que é uma fratura não só geopolítica, mas é étnica e é religiosa, e portanto isto contamina toda a situação do Médio Oriente. E às vezes olho para o Médio Oriente e parece-me um pouco um sumário do livro do Thomas Hobbes, o Leviatã, em que ele diz que quando há o colapso da autoridade nas sociedades, começa a guerra de todos contra todos. E quando os países, quando há Estados falhados, as repercussões são grandes. Evidentemente, por exemplo, se olharmos para a Arábia Saudita, nós todos pensávamos e assumíamos que o sistema saudita estava bem defendido, mas este último ataque que houve com os drones em relação ao complexo petroquímico da APK, que, atenção, é o maior do mundo, processa 5 milhões de barris de petróleo por dia e tem o campo de Kurais, que é muito perto, este ataque foi com drones que viajaram 1000 quilómetros dentro do território saudita sem de serem detectados. E, portanto, os drones, costuma-se dizer em geopolítica, são as armas dos fracos. Não sabemos se são os Houthis que estão envolvidos. Atenção que os Houthis é uma tribo iemenita que é extremamente guerreira. Já nos anos 50 e 60 derrotaram o exército egípcio, quando o presidente Gamal Abdel Nasser também decidiu enviar o exército egípcio na altura para o Iémen. E, portanto, esta guerra é uma espécie de espada de Damocles que contamina todo o Médio Oriente. Esperemos que no fim haja bom senso, embora também as novas lideranças, sobretudo na Arábia Saudita, sejam lideranças que estão a apostar muito na questão do conflito, com o conflito com o Iémen, conflito com o Qatar, e isso não traz nada de bom à região. Mas nós estamos preparados, portanto, as nossas companhias operadoras, nós temos os planos de defesa das instalações, é algo que periodicamente, sobretudo nos conselhos de administração das várias companhias, colocamos, inclusive relativamente aos ataques cibernéticos que ocorrem nesta região com grande frequência. E, portanto, até hoje, felizmente, todas as instalações e todas as companhias operadoras estão defendidas. Mas, como mencionou, a questão
mas a
global
parte
é
que nunca sofreu indiretamente com toda essa instabilidade, ou seja, consegue, por exemplo, contabilizar prejuízos eventuais decorrentes de toda essa instabilidade?
Não, nós somos afetados sobretudo a partir das oscilações do preço do petróleo. Mas a Partex, como está organizada hoje, é uma companhia muito competitiva. Nós temos um break-even do petróleo que é relativamente baixo. Portanto, a companhia consegue realizar mais-valias com preços do petróleo relativamente baixos, da ordem dos 30 dólares por barril. Portanto, embora existam essas flutuações, nós conseguimos resistir. Nós temos um portfólio de ativos diversificado. Estamos presentes em muitos destes países onde os custos de produção são relativamente baixos, adotamos tecnologias que são tecnologias avançadas, e se chamava só aqui a atenção para esta nova onda de tecnologias digitais, a inteligência artificial, as máquinas que aprendem, o big data aplicado à indústria petrolífera, que é das indústrias no mundo que gera mais informação, mas trata ainda pouco essa informação. Os benefícios que podem daí resultar são benefícios absolutamente extraordinários, quer à superfície, na manutenção das instalações e dos equipamentos, quer ao nível da recuperação dos hidrocarbonetos no subsolo.
Já nos deu um pouco há bocado uma ideia do que é que a Partex pretende fazer no futuro com o novo acionista, e muito dessas coisas passa um bocadinho também pela descarbonização e pelas energias mais limpas, porque de facto quando pensamos numa empresa de petróleo não é nisso que pensamos. E eu gostava de saber de facto como é que vê o futuro da Partex numa altura em que só se fala de transição transição energética, descarbonização, fim dos combustíveis fósseis, até demonização dos combustíveis fósseis. E como é que vai a Partex reinventar-se para este futuro carbon free, livre de carbono, que aí vem?
Eu penso que essa é uma excelente questão e dava para estarmos aqui uma tarde inteira a falar. A primeira questão é a demonização dos combustíveis fósseis. Trabalhando na área, eu acho que não é justo. Se nós olharmos para o desenvolvimento da nossa civilização neste planeta, durante muitos séculos o PIB mundial, a quantidade de riqueza que nós conseguíamos produzir, era mais ou menos estável e era muito pequena. Quando entramos no século XX, com as grandes descobertas que foram feitas no século XX e o que foram adaptadas e desenvolvidas no século XX, a começar com o motor de combustão interna, com o carro, com o avião, com a eletricidade, com o laser, com o telefone, com o computador, todas essas tecnologias tiveram um impacto brutal na produtividade total dos fatores de produção. Portanto, quando olha para o século XX, vê o PIB mundial a crescer, portanto, esta indústria tem uma contribuição extraordinária na questão da mobilidade, no impacto que criou no planeta e no desenvolvimento e transformação da civilização. Evidentemente que houve excessos, sobretudo na questão das emissões de CO2, mas o carbono é a molécula da vida. Nós não podemos descarbonizar o planeta porque significa matar tudo. O carbono é a base da vida. E a existência de CO2 na atmosfera é benéfica em múltiplos aspectos, porque impede as radiações letais de atingirem o planeta e tem outras coisas. O que é questão é o excesso. E se olhar, por exemplo, para 1950, o planeta emitia 5 mil milhões de toneladas de CO2. No ano 2000 estava a emitir 25 mil milhões de toneladas. E o máximo que nós podemos emitir é cerca de 18 mil milhões de toneladas. O ano passado passamos os 33 mil milhões. Isto é, nós temos que passar deste nível para os tais 18, 17 mil milhões. E isso é possível. E é possível como? Há de um estudo muito interessante de dois investigadores da Universidade de Harvard, Pakala e Sokolov, que é chamada teoria das wedges, teoria das fatias. Eles pegam nas emissões atuais e dizem como é que nós podemos reduzir isso. E as soluções são simples. Substituir as centrais a carvão por centrais a gás, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, em 2015, e a China seguiu esse caminho. Se olhar para as emissões em 2015 e 2016 se estabilizaram. Porque quando substitui centrais a carvão por centrais a gás, as emissões de CO2 são 60% inferiores.
Mas a Partex poderá ser mais gás e menos petróleo?
Já temos mais gás no nosso portfólio, e, portanto, essa diversificação vai funcionar. A outra questão muito importante é a eletrificação das frotas automóveis, sobretudo nas cidades. As cidades ocupam cerca de 2% da superfície do planeta, mas é nas cidades que vive mais de 50% da população mundial, consomem 75% da energia e emitem 80% de CO2. E, portanto, isto tudo está relacionado com um novo modelo que tem que existir para as cidades, onde a eletrificação é importante. E se olharmos para o modelo de negócio de algumas das companhias de petróleo e gás, elas já estão a usar o gás. O gás é extremamente versátil, portanto pode servir para a geração elétrica, é o mais limpo dos combustíveis fósseis, pode se articular com as energias renováveis, onde nós no passado apostamos e esperemos que a PTTEP também aí possa apostar. É também uma aposta que tem que se fazer na questão da armazenagem da eletricidade, no abastecimento dos veículos elétricos e, atenção, o gás também no futuro, e é por isso que é muito importante termos ativos importantes nesta área. O gás no futuro, a partir do gás, pode-se produzir hidrogênio. E a economia de hidrogênio pode ser uma das grandes soluções.
Mas o petróleo tem os dias contados? Quando é que se pode... Há uma data para o fim do petróleo?
Não há uma data para o fim do petróleo. Digamos que o petróleo vai ter que ser utilizado no sistema de transportes mundial. Recordo que o ano passado o consumo de petróleo subiu cerca de 1,8%. Portanto, isto está acima da média dos últimos 10 anos. O sistema de transportes mundial ainda hoje depende em 95% do petróleo. Mas o que se vai fazer, vai-se assistir é uma diversificação. O petróleo vai diminuir. Para nós cumprirmos os objetivos da Conferência do Clima de Paris de 2015, nós até 2040 temos que diminuir 40% do consumo de carvão no planeta, diminuir cerca de 15% do consumo de petróleo, aumentar 15% do consumo de gás e 40% das energias renováveis. Isto é fazível. Precisamos é de políticas públicas inteligentes que ajudem a fazer a transição energética. Não vamos esperar que o mercado por si só faça a transição energética. Tem que haver essas políticas públicas inteligentes. E eu sempre fui um defensor das energias renováveis, desde há muitos anos no debate público em Portugal. E repara, as energias renováveis hoje podem viver sem subsídios. O preço da energia eólica global no mundo é de 40 dólares por megawatt-hora. O preço da energia solar é de 20 a 40 dólares. São extremamente competitivas e, inclusive, a energia solar, por exemplo, se olhar para a Índia, é mais competitiva hoje que o carvão. No entanto, a Índia continua a usar reservas de carvão a que tem acesso. O ano passado aumentou 9,5% o consumo de carvão. Quer dizer, temos aqui sinais de dissonância entre, por um lado, o discurso político e a retórica política e depois o funcionamento do mercado. Precisamos de mais atenção aos quatro maiores países do mundo que consomem carvão: a China, a Índia, o Japão. E, portanto, e a Rússia, portanto, e os Estados Unidos, esses países consomem cerca de 75% do carvão no mundo e não há um plano desses países para diminuir esse consumo. No dia em que isso acontecer, nós vamos assistir à diminuição das emissões, porque, repare, ninguém prestou muita atenção a 2015 e 2016, onde as emissões de CO2 pela primeira vez estagnaram nos últimos anos, não aumentaram, e deveu-se à substituição do carvão pelo gás nos Estados Unidos e na China. Infelizmente, a Índia continua a consumir a uma dimensão sem precedentes e as emissões continuam a aumentar. E elas têm aumentado à razão de 1,7% ao ano. Portanto, isto é um grande problema com que estamos confrontados, mas eu acredito muito que as companhias, as empresas, não só as de petróleo e gás, mas todas as empresas de energia, o setor está numa convulsão grande e eu acredito que esta concessão de companhias multi-energia, olhando para as várias fontes, dando atenção também em todos os seus produtos e nas suas linhas de atividade à necessidade de reduzir as emissões de CO2, isso pode galvanizar esta transformação. É possível e é desejável.
Estamos a terminar quase esta entrevista, mas ainda tenho tempo para lhe perguntar o seguinte: como é que o CEO de uma empresa petrolífera é também poeta? A gestão executiva e os poemas são coisas que não se vêem muitas vezes juntas.
Não, eu penso que a vida tem múltiplas dimensões e é evidente que a poesia é uma espécie de descanso do espírito. E, aliás, eu sou, por formação, engenheiro de minas. E um dos grandes poetas do romantismo alemão, que foi o Novalis, tem a definição mais extraordinária que eu já vi do que é um engenheiro de minas. Ele dizia que um engenheiro de minas é um astrónomo às avessas. E, portanto, começa aí, quando a gente começa a olhar para a geologia do planeta, e estudar a geologia é crucial, porque nós percebemos a partir daí que vivemos não só num planeta extraordinário, mas que causa, do ponto de vista da beleza, inúmeros assombros.
Tempo agora para o comentário de João Duque, economista e professor de economia. Bem-vindo, João. Nesta semana ficámos a saber que o Banco de Portugal e o Conselho das Finanças Públicas reviram em alta as expectativas tanto para a economia como para o saldo orçamental. No caso do Conselho das Finanças Públicas, há mesmo esta afirmação de que já este ano vamos ter um excedente orçamental. Ora, a questão que os cidadãos colocam é: e o que é que eu tenho a ver com isso? Como é que isso vai afetar a minha vida?
Bem, de uma forma muito direta, muito provavelmente tem estado a afetar. Isto é, se calhar temos recebido menos do governo do que até poderíamos estar a receber. E, portanto, de alguma maneira está a afetar-nos. Porque superávit que se espera que venhamos a ter deve estar ancorado neste momento em dois aspectos. Primeiro, a economia portuguesa não está a desacelerar tanto como talvez fosse expectativa do governo e, portanto, as contas feitas inicialmente foram um bocadinho mais conservadoras do que realmente estão a acontecer. Segundo, porque tem continuado uma contenção muito grande em termos das despesas e, portanto...
Com as famosas cativações também.
E, pois, mas não só, quer dizer, de um modo geral, o governo tem-se mantido muito contido e, portanto, acho que é capaz de ser fácil chegarmos a esses valores que já são apontados para uma positividade do saldo orçamental. Agora já não é déficit, não é? Agora é saldo orçamental. Isto, em termos concretos, depois pode aplicar-se este diferencial, eventualmente num acelerar do pagamento da amortização da nossa dívida pública. E esse seria um bom caminho a dar, precavendo potenciais subidas das taxas de juros que venham a verificar-se no futuro. Porque com o nível de dívida que nós temos, e recorde-se, nós, em termos absolutos, aumentámos o valor da dívida pública desde 2015.
O peso no PIB é que caiu.
Mas, de facto, aquele valor, a base está lá. E quando esta base começar a ser afetada por um multiplicador que, podendo ser baixo, já é muito mais elevado do que é agora, porque agora até nos pagam realmente e literalmente nos pagam para nós nos endividarmos publicamente, nessa altura nós vamos ter um problema, que é pagar muitíssimo mais juros com, e depois a pergunta é, com prejuízo de quê? Qual é a outra alternativa se, o, se as receitas não crescessem muito ou não crescerem muito, o que é que se vai pagar? Portanto, a pergunta que se coloca é o que fazer com estes saldos que venham a verificar-se e a resposta, para mim, óbvio, seria rapidamente tentar amortizar a dívida.
E em que sentido é que isso pode afetar, no fim da linha, a vida dos cidadãos?
Bom, baixando, quando nós, quanto mais reequilibrarmos as contas públicas e o estoque de dívida, e, portanto, o acumulado da dívida, mais confiante está o mercado em voltar a emprestar-nos dinheiro e, portanto, as novas emissões de dívida serão seguramente mais baratas, mesmo num ambiente adverso e de subidas de taxas de juros. Por isso é que uma forma de nós precavermos as subidas de taxa de juros é anteciparmos a amortização de dívida, para que os outros vejam, ah, Portugal afinal não está assim tão mal, podemos emprestar-lhe e até podemos subir o rating da República. E depois por aí em cadeia, não é? Porque as empresas depois também se endividam a taxas menores e os cidadãos também, e portanto mais facilmente podem continuar a comprar casa e a desenvolver as atividades.
E última análise, se olharmos apenas só para o efeito no Estado, sobrando dinheiro ou não gastando, não havendo essa despesa, por exemplo, em pagamento de juros, é dinheiro que pode ser canalizado para serviços públicos ou outros.
Alternativamente fins. Seria isso. E agora vamos ver em que medida é que a negociação deste governo vai ter que fazer apelo à distribuição destes excedentes, porque esse é que vai ser o problema.
Nesta semana entrevistámos o presidente da Partex, que é a petrolífera detida pela Gulbenkian desde antes, até já existia antes da criação da Fundação Gulbenkian, uma empresa muito antiga, e a Fundação quer ver-se livre da empresa, resolveu vendê-la a um grupo tailandês por mais de 500 milhões de euros. Que comentário se te oferece fazer?
Olha, eu quase que me apetece perguntar é à Gulbenkian, não à Partex, o que fazer com este dinheiro. Eu compreendo, ou melhor, mete-me um bocadinho de impressão olhar para a Fundação Carlos Gulbenkian e ver perder aquela âncora que foi durante décadas a originária de tantos fluxos financeiros que tanto contribuíram para a cultura deste país. Chegando ao ponto da Fundação ser considerada o Ministério da Cultura de Portugal. Perdendo-se esta âncora, mete um bocadinho de impressão, é o que fazer com este dinheiro de forma a que se continue a promover a iniciativas de índole cultural da mesma maneira. E até, olha, ou melhor, de forma mais segura. Eu percebo que o negócio do petróleo é um negócio que está sob ataque, tem os dias contados, terá os dias contados mais cedo ou mais tarde, e a pergunta é o que fazer com este dinheiro? Vamos continuar a diversificar, vamos a diversificar em fontes energéticas, quais as fontes energéticas em que apostar? E, portanto, eu acho que está na hora da Fundação responder muito seriamente é aos portugueses que são os mais diretamente interessados na sustentabilidade da Fundação Carlos de Gulbenkian, né, o que se vai fazer com isto.
Finalmente, também desta semana, um novo anúncio da Caixa Geral de Depósitos, de um novo aumento das comissões a partir de janeiro. Será impressão minha ou este é um caminho sem retorno, João?
Para mim é um caminho que só terá retorno no dia em que o Banco Central Europeu mudar a sua política de quantitative easing, isto é...
A bazuca do Mário Draghi.
Exatamente, que é emitir euros todos os dias em quantidades colossais e mantendo a vida dos bancos de uma forma muito apertada, porque neste momento os bancos, quando têm excedentes de liquidez, quando não conseguem emprestar todo o dinheiro que se lhes coloca em depósitos e outros instrumentos financeiros, o que eles fazem é têm que o deixar depositado no Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu cobra-lhes 0,5% ao ano para lhes ter lá o dinheiro. Portanto, eles não querem o dinheiro, porque se não conseguem emprestar.
Para que os ouvintes entendam, é um depósito ao contrário. Normalmente as pessoas são remuneradas pelos depósitos, os bancos, é ao contrário, têm que pagar para fazer depósitos.
Exatamente. A alternativa é comprar, por exemplo, dívida pública portuguesa ou outra, mas é exatamente o mesmo tipo de problema. Isto é, aplica-se agora 100 e vai-se buscar daqui a um ano 99. Portanto, os bancos estão, de facto, muito comprimidos, porque têm que pagar, supostamente, juros a quem lhes coloca lá o dinheiro, mas depois cobram-lhes também juros. Portanto, eles pagam dos dois lados, quando têm excedentes. Portanto, têm uma vida muito dificultada e têm estruturas muito pesadas a manter. Portanto, quanto mais leve for a estrutura, melhor. Mais. A Caixa Geral de Depósitos está, eu por obrigação, porque é assim mesmo, o Banco Central Europeu obriga, está num ambiente competitivo e tem que se comportar como os demais. Por outro lado, quer dizer, há sempre uma forma simples de resolver o problema dos mais necessitados, e que é através do orçamento. A Caixa Geral de Depósitos, ao ter mais resultados, vai projetar estes resultados no orçamento do Estado. Portanto, o orçamento vai ter mais receitas. E o Governo pode, através da sua política de redistribuição, pegar nos fundos que vêm da Caixa Geral de Depósitos, que se forem a mais, e redistribuir àqueles que são necessitados e compensá-los dessa maneira aquilo que são taxas que estão agora agravadas como clientes da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, o Estado pode fazer isto, o Governo pode fazer, e é a sua função de redistribuição. Não é, ao contrário daquilo que se possa parecer, colocar a Caixa num mercado a competir de uma forma desleal, em concorrência desigual com os outros.
A Vida do Dinheiro, uma parceria TSF-Dinheiro Vivo, para escutar em permanência em tsf.pt e para ler no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias aos sábados.